Convido-os a uma breve oração. Senhor, já fomos alimentados pelo sacramento, nossa alma já foi nutrida pela graça que é prometida no pão e no vinho. E agora, quando estamos também diante da palavra, da Bíblia Sagrada, a qual é a nossa regra de fé e prática, rogamos iluminação, discernimento, sabedoria, sensibilidade, para que ao lê-la, meditar nela, possamos aprendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. No nome de Cristo, amém. Hoje pela manhã, nós iniciamos a segunda metade da nossa série sobre os 10 mandamentos, com a exposição do 5º mandamento, com o pastor Carlos: honra teu pai e tua mãe. É a segunda tábua da lei, que compreende os mandamentos relativos aos nossos deveres para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Nesta noite, o 6º mandamento. Qual é o 6º mandamento? Não matarás. Êxodo 20:13, está ali no quadro. Vamos repetir juntos? Não matarás. Mais uma vez? Não matarás. Esse mandamento é tão claro, tão direto e indiscutível, que talvez dispensasse qualquer comentário ou explicação. Afinal, todo mundo sabe que não se deve matar, que não se deve tirar a vida de outra pessoa. Contudo, é sempre errado matar. Há situações nas quais este mandamento não se aplica. Nesta noite, e vejam que interessante, domingo à noite, não é? Um tema que se nos apresenta um tanto quanto pesado. Mas eu gostaria de examinar com vocês, queridos irmãos, com aqueles que nos acompanham pela internet, o 6º mandamento. E quero propor a vocês 3 questões. O que exatamente ele proíbe, a despeito de ser tão óbvio? Qual a sua relevância hoje, nos nossos dias? E o que é mais importante da nossa reflexão? Como nosso Senhor, o nosso Mestre, interpretou e aplicou o 6º mandamento? Antes, porém, de considerarmos essas questões, é imprescindível termos como ponto de partida o fundamento teológico do porquê não devemos matar. Uma vez que cada vida humana é criada segundo a imagem de Deus, e esse é um pressuposto bíblico, Gênesis, todo ser humano é criado segundo a imagem de Deus. Isso significa que a vida é sagrada, inviolável e deve ser preservada a todo custo. Independentemente da etnia das pessoas, de suas preferências políticas, se ela tem saúde pouca ou muita, se ela apresenta alguma deficiência, independentemente da sua idade ou enfermidade, cada ser humano tem valor e dignidade inerentes. Dentro desse pressuposto de que todo ser humano carrega, porta a imagem de Deus, Nós também afirmamos que somente Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Por essa razão, o reformador Martinho Lutero chamou o sexto mandamento, olha que coisa bonita, o Martinho Lutero chamou esse mandamento, a muralha protetora da vida humana. E aqui já nós encontramos o objetivo de Deus ao propor o sexto mandamento: protejam a vida humana. Isso posto, vamos à primeira questão. O que que o sexto mandamento proíbe? Na sua literalidade, proíbe o assassinato, isto é, tirar a vida de outro ser humano por razões pessoais e ilegítimas. Este é o sentido do termo hebraico Hatzah. Veja, no hebraico, é esta a palavra que aparece aqui. Na sua literalidade, nós poderíamos dizer o sexto mandamento assim: não assassinarás. Não assassinarás. Refere-se, portanto, em primeiro lugar, ao homicídio planejado, intencional, movido por inveja, por ódio e desejo de vingança. Então aqui, no hebraico, literalmente, vem a palavra de Deus dizendo: não assassinarás. Mas este mandamento, ainda no contexto em que ele foi dado, no contexto da Torá, dos cinco primeiros livros, incluindo as leis civis de Israel, da comunidade da antiga aliança, este mandamento proíbe também o homicídio cometido involuntariamente, ou seja, sem a intenção de matar. Homicídio este provocado tanto pela imprudência como pela negligência. Então, este não matar também alcança, abarca homicídios cometidos involuntariamente. E aqui na lei dos israelitas, havia uma distinção entre morte acidental e aquela motivada por ódio. Eu vou citar apenas dois exemplos, tá ok? O primeiro exemplo, no próprio capítulo 21, dos versos 28 a 29, você tem um exemplo de um homicídio que é proibido. Vai dizer: se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas olha que interessante. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Eu já vou chegar nesse ponto da pena capital, calma lá. Nunca o verbo que é usado para assassinar é usado na questão da pena capital, ali no contexto das leis civis de Israel. Então vocês perceberam aqui? Negligência, mas depois já não era mais negligência. Hoje nós poderíamos assim atualizar dizendo assim, aqui eles falavam do boi, né? Mas quantas mortes nós já assistimos ou ouvimos notícias de pessoas que têm cães reconhecidamente ferozes e que não tomam o devido cuidado e muitas vezes inadvertidamente, esses animais que são irracionais, acabam atacando crianças ou outras pessoas. Apenas para contextualizar. A segunda situação, a gente vê lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, com relação ao homicida, que sem o querer ferir o seu próximo, que veio a cometer, veio a provocar a morte de alguém, por exemplo, ele vai citar o caso aqui muito peculiar, de alguém, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, este morrer. E essa pessoa então deveria se refugiar nas famosas cidades de refúgio. Veja, a gente está vivendo num momento em que necessariamente não havia o pacto social, onde as pessoas tinham uma polícia ou qualquer coisa dessa natureza. Então, quando havia um homicídio, o familiar daquele que havia sido morto queria se vingar. E não iria poupar esforços e tempo para ir atrás da pessoa. Mas a Bíblia coloca lá que havia cidades de refúgio, onde aquela pessoa que havia cometido o homicídio involuntariamente podia se refugiar naquele espaço, e assim teria a oportunidade de se defender, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o que eu estou colocando aqui é que também o não matarás se aplica a estas mortes. Então, o sexto mandamento, ele não proibia apenas assassinatos premeditados a sangue frio. O sexto mandamento proíbe assassinar ou causar a morte de qualquer pessoa inocente, por meio de uma ação direta ou indireta. Então, isso está colocado. Há, entretanto, três situações aqui no livro da lei, três situações em que o sexto mandamento não se aplica. Quais são essas três situações? A legítima defesa, Êxodo 22, 2 e 3, você pode conferir, quando a única opção de uma pessoa era matar para se defender, essa pessoa não era considerada culpada. Então, as leis civis de Israel previam que o sexto mandamento não se aplicava à legítima defesa. Também, a pena capital, também conhecida como pena de morte. E você vai encontrar, sim, nos cinco primeiros livros da lei, várias penas capitais elencadas. Hoje o pastor Carlos pregou sobre honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo capítulo 21 vai falar que aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Lei civil de Israel. É claro que essa questão da pena capital é totalmente discutível nas sociedades democráticas do mundo de hoje. Não vou entrar nessa questão, estou me referindo ao contexto aqui do sexto mandamento. E havia ainda uma terceira situação em que o sexto mandamento não se aplicava: nas guerras santas. Também não. Os verbos são outros, não este. Este é um outro tópico que carece de uma abordagem nossa também, porque há grupos de cristãos que são totalmente pacifistas, totalmente contrários à guerra. É uma questão ética, mas no Antigo Testamento havia esta questão da guerra santa. Ou poderíamos colocar: há guerras justas? A paz é sempre objetivo, mas às vezes a guerra é necessária para defender ou restabelecer a paz. Então, esta é uma outra situação em que este mandamento não se aplica lá no contexto da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia. E hoje, sexto mandamento hoje, segunda questão. Vamos trazer para cá, de um modo mais claro. Vejam, esse mandamento é eminentemente ético. Então, eu sempre penso assim, eu estou aqui falando e vocês estão me ouvindo, Várias perguntas, vários questionamentos já estão se levantando. Será possível responder a todos esses questionamentos num sermão? Evidentemente que não. Mas estamos aqui pelo menos para provocar algumas reflexões. E hoje o sexto mandamento: não matarás. Bem, queridos irmãos, todos os dias os noticiários mostram esse mandamento sendo quebrado. Milhares de pessoas são assassinadas em nossas cidades, decorrente de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, decorrente de homicídios por brigas em bares, no trânsito, entre vizinhos, torcedores de clubes rivais, por balas perdidas, pessoas atropeladas por motoristas embriagados e imprudentes, e também por outras negligências que se multiplicam na vida da cidade. Eu não preciso me deter muito nisso, porque basta você assistir amanhã o Bom Dia, os telejornais, basta você acessar amanhã o UOL, fiz propaganda, desculpa a falha. Basta acessar qualquer portal e você verá o sexto mandamento sendo quebrado. A quebra do sexto mandamento tem destruído famílias, tem gerado muito sofrimento, tristeza, revolta. E nós que vivemos nessa grande cidade, nós que somos pais, temos os nossos filhos, vivemos realmente com aquele sentimento, né, de impunidade, de insegurança. E só Deus sabe o que vai no coração de cada pai e cada mãe. Enquanto o André, que está aqui, e às vezes ele fica muito bravo comigo: filho, você já chegou em casa? Assim que você chegar, me avisa. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algo que tem mexido na nossa sociedade: o feminicídio. Muitas mulheres, milhares, têm sido, ou melhor, são assassinadas por seus maridos ou namorados que não aceitam o término de um relacionamento, ou por ciúme, ou por tantas outras razões, por puro machismo. E eu gostaria de indicar, a pretexto daquilo que estamos falando neste momento, um livro que recentemente li, assim que ele foi lançado, e eu li este livro e eu pedi ao Lucas que projete o livro para a gente, O Grito de Eva. Esse livro, no dia que ele foi lançado, eu já baixei no meu Kindle, já o li numa sentada só. Esse livro mostra a violência contra as mulheres em lares evangélicos. Foi escrito por uma jornalista Marília, de César Camargo. E eu quero firmemente recomendar a leitura deste livro, O Grito de Eva. Nós pensamos que essa questão da violência acontece em lares desestruturados, não religiosos. Ledo engano. há muita violência em lares ditos cristãos, seja de igrejas pentecostais, seja de igrejas tradicionais. E o prefácio deste livro foi escrito por um membro da nossa igreja, acho que ela está aqui hoje, está aqui a Daniela Grelan, é a nossa irmã, que trabalha muito com essa questão da violência contra as mulheres. E por acaso, ontem à tarde, eu saí fazer compras e coloquei na rádio CBN, fazendo outra propaganda. E justamente a Marília, jornalista, autora desse livro, estava sendo entrevistada. E não foi por causa disso que eu citei esse livro, viu gente? Porque esse meu sermão já estava preparado desde quinta-feira. Mas então, a gente pode colocar essa questão de um modo muito prático, gente. Agora, é claro que sob a tutela do sexto mandamento, entram também questões envolvendo o suicídio, que é tirar a própria vida, é um tema extremamente sensível. O aborto, que é outra discussão que está na pauta da sociedade, e até mesmo a eutanásia ou a morte assistida. E vejam, nesse ponto, nesse trio, nós não temos condições aqui, e eu peço, se você porventura tem essa expectativa, eu não vou tratá-los. Nós não temos condições, porque cada um desses temas merece uma análise cuidadosa, não assodada. Oportunamente combinarei com os pastores, com os professores da escola dominical e traremos esses temas para o debate. Suicídio, aborto e a eutanásia. Mas é claro, e repito, dentro do sexto mandamento, tanto no catecismo, o catecismo oficial da Igreja Católica que eu tenho em casa e leio, quando vou tratar de temas éticos, porque eles trabalham muito essa temática, como os nossos catecismos oficiais também. Então, nós precisamos debatê-los com sensibilidade. Claro, tendo como fundamento as Escrituras Sagradas. Para além da proibição à violência e aos assassinatos, o sexto mandamento deve ser visto e entendido como um veto à promoção da cultura da morte. A cultura da morte caracteriza-se pela desvalorização da vida, pela banalização da violência, pela perda da civilidade, pelo entorpecimento da razão e dos sentimentos nobres e elevados que devem caracterizar os seres humanos. Não matarás significa dizer não para esta cultura da morte que se espalha por todos os lados da vida nos nossos dias. Então, isso eu quero reiterar. O sexto mandamento significa dizer não para a cultura da morte. Terceiro e último ponto. Jesus e o sexto mandamento. Quero convidá-los à leitura de Mateus, capítulo 5. O texto vai ser também colocado. Eu pedi para que ele fosse aí posto para a gente. Vamos ler Mateus 5. Eu vou ler aqui e vocês terão o texto. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus é muito mais radical, hein? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então, no Sermão do Monte, Jesus aprofunda o sexto mandamento, ajudando-nos a entender o seu verdadeiro significado e alcance. E Jesus vai diretamente ao coração, que é o lugar onde nasce a cultura da morte. Da onde nasce o homicídio? Do coração. Segundo Jesus, só observa plenamente o não matarás aquele que chegou a arrancar dentro de si toda a violência emocional e intencional. Violência esta caracterizada pela ira, pelo ódio, pelo desejo de vingança, inveja, desprezo e xingamento. João Calvino vai dizer: a mão comete o assassinato, mas é o coração que o concebe. A mão comete o assassinato, mas é o coração que o concebe. Assim, o coração que odeia não está longe do coração que mata. O apóstolo João afirma sem rodeios: quem odeia seu irmão é assassino. Leitura inicial. Não é o Zé Roberto que está falando. Quem odeia o seu irmão já o assassinou no coração. Assim, o mandamento diante do qual nós nos sentimos até confortáveis, afinal, eu nunca matei ninguém, agora nos perturba, agora nos inquieta. Eu nunca cometi um assassinato físico, mas será que eu nunca desejei a morte de alguém? Ai, eu queria que ele morresse. Ai, como eu torço para que ele encontre o dele. Quem nunca desprezou ou até mesmo caluniou outros? Quem já não feriu ou ofendeu profundamente alguém através de uma atitude, de um olhar, de um gesto ou de uma palavra? Aliás, Jesus ensina que a agressão verbal e a linguagem ofensiva são também formas de assassinar as pessoas. Raca é um insulto em aramaico, está aqui no texto que nós lemos, cujo significado literal é vazio, e talvez pudesse ser traduzido por cabeça oca. Oi, seu cabeça oca. Para nós não é um palavrão, mas no tempo de Jesus, raca era uma ofensa muito séria. Jesus fala também da ofensa de chamar alguém de louco, numa nossa tradução, idiota. São ofensas carregadas de ódio. E aqui nós não podemos nos esquecer das ofensas carregadas de ódio, que são despejadas nas redes sociais, os haters, matando a reputação de muitos, ou até mesmo levando tantos outros a suicídio. Você já foi alvo de um hater na internet? E como hoje é o dia de sugerir livros, eu quero sugerir um outro livro. Faz tempo. Esse livro já faz tempo que eu li, mas eu quero sugerir o livro do professor Leandro Carnal, esse aí que vai ser colocado. Todos contra todos, o ódio nosso de cada dia. E hoje pela manhã, no texto do que o pastor Carlos escolheu para a liturgia, ele, o texto de Tito, vai falar que Deus, nós no passado, éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Sem Jesus, é isso que acontece. Mas nesse livro do professor Leandro Carnal, ele diz uma coisa interessante. É errado dizer que a internet, abro aspas para ele, é errado dizer que a internet transformou as pessoas em odiosas. Mas é fato que ela gera mais tranquilidade no exercício desse ódio. O enter, aquela tecla do computador, aquela teclinha do computador, é tão destruidor quanto qualquer outra coisa. Antes da internet, matar dava trabalho. Agora, incito o ódio com um clique. Fecho aspas para Leandro Carnal. Então, está falando de ódio, de ressentimento, de amargura. Como está o meu coração? Como está o teu coração? Mas, queridos, o sexto mandamento, na ótica de Jesus, não tem apenas um caráter negativo, mas também positivo. E aqui o contexto nos mostra isso. Jesus ordena que busquemos sem demora a reconciliação. É o lado positivo do sexto mandamento. Que exercitemos o perdão e que socorramos todos aqueles que precisam de ajuda, incluindo até mesmo nossos inimigos. Na mesma linha, Paulo vai dizer em Romanos 12, de 17 a 21, e esse texto de Paulo é preciosíssimo, e eu quero ler para vocês o texto paulino de Romanos 12. Ele vai dizer o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 135, captou bem, tanto o ensino de Jesus como de Paulo, ao elencar os seguintes deveres exigidos no sexto mandamento. Olha que bonito, o nosso Catecismo Maior vai dizer assim: longanimidade, prontidão para ser reconciliados, suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, e protegendo e defendendo os inocentes. Então agora eu quero concluir e chamo a banda que vem aqui à frente. Como temos falado, depois que a gente expõe o sexto mandamento, ou melhor, depois que a gente expõe cada mandamento, é a mesma sensação que a gente tem: meu Deus, tenho pecado contra ti e contra ti somente, ajuda-me, porque eu não matei ninguém fisicamente, mas já matei muita gente aqui no meu coração, perdoa-me, Senhor. Eu preciso de ti, eu preciso da tua graça. O ódio é terrível. Cristãos cheios de ódio não contraria o Espírito de Deus que habita em nós. Por isso nós precisamos de Jesus, daquele que foi alvo de todo ódio e ira, e que levou sobre si a ira do próprio Pai, a ira santa do Pai, para que nós pudéssemos experimentar a paz de Deus. E Ele fez isso para que a gente não precise mais viver com ódio no coração, nem com ressentimento, nem com amargura. E Ele próprio nos convida e nos capacita a perdoar. E eu queria concluir com estas palavras sobre o sexto mandamento. Deus não nos quer apenas com as mãos limpas de sangue. Ele quer que o nosso coração esteja limpo de todo ódio contra o nosso próximo. Deus não quer que tão somente evitemos tirar a vida do nosso próximo. Ele quer que protejamos e preservemos a vida daqueles que estão ameaçados pela morte. Seja pela fome, pela violência, pela doença, pelo abandono ou pela solidão. Que Deus nos ajude. Amém.